A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair pode ser ouvido e subscrito em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em opoemaensinacair.pt. Rodrigo Leal nasceu em Lisboa em 1964. É o mais velho de quatro irmãos, todos rapazes, com quem partilhou muitos verões da infância e adolescência na Ericeira, numa casa perto do mar, comprada pelo avô materno, matemático. Foi, de resto, lá, na Ericeira, que compôs as primeiras ideias para o que viria a ser a Sétima Legião, uma das bandas que nos levaram a conhecê-lo, a que se seguiu a Madre Deus. Hoje em dia, muitos anos depois desses dois projetos musicais, conhecemo-lo pela carreira a solo, nacional e internacional, mas também pelas incursões no cinema, teatro ou documentário e, inevitavelmente, pelas muitas colaborações que assina com outros nomes da música, dentro e fora de portas. Falamos dele e pensamos em múltiplas possibilidades de composição, onde cabe o popular e o erudito, o eletrónico ou o orquestral, e lembramos, por exemplo, Ryuichi Sakamoto ou Ludovico Einaudi, Beth Gibbons dos Portishead ou Neil Lennon dos Divine Comedy. Estas incursões internacionais ou esta vocação global não diminuem o interesse e o trabalho com o que é português e se faz cá, pelo contrário. Para falar apenas de um projeto mais recente, podemos encontrá-lo num disco feito com a filha Rosa, chamado Piano para Piano e lançado em 2023. Tem três filhos e todos estudam música. Rodrigo, por seu lado, é um autodidata e diz que compor é uma necessidade. Aliás, a família faz parte desse processo criativo, até porque é a eles, aos três filhos e à mulher, que mostra, em primeiro lugar, o que vai experimentando fazer. Estamos aqui para falar das suas escolhas poéticas e, olhando para este percurso, percebemos que a poesia anda perto há muito tempo. No ano passado, lançou O Homem em Eclipse, com Gabriel Gomes e Miguel Borges, para assinalar o centenário de Mário Cesarini. Mas o projeto Os Poetas, que deu corpo a este disco, nasceu em 1997 e contava também com Manuel Hermínio Monteiro, editor da Assírio e Alvim na altura. Nesse primeiro ano, gravaram um disco chamado Entre Nós e as Palavras, onde podíamos escutar as vozes de Alberto Cesarini, António Franco Alexandre, Herberto Helder e Luísa Neto Jorge. A música era de Margarida Araújo, Rodrigo Leal e Gabriel Gomes. Para a conversa aqui no podcast, trouxe poemas que decorrem desse convívio antigo com poetas portugueses e a música, mas também algumas surpresas. Disse, numa entrevista anterior, algo que podemos talvez relacionar com a poesia. Passo a citá-lo. Há quase uma espécie de filosofia que está muito presente nos meus trabalhos. Fazemos muitas perguntas para as quais não temos respostas e muitas dessas perguntas até fazem sentido precisamente porque não têm resposta. Fim de citação. Disse ainda, nessa mesma entrevista, acreditar que todos nós temos um lado espiritual de viver e encarar a vida e é nesse lado espiritual que cabem as perguntas: porque é que existimos? Para onde vamos? Quando morrermos? Porque nascemos? Olá, Rodrigo.
Olá, Raquel. Obrigado pelo convite.
Obrigada eu. Estou muito contente por estares aqui neste podcast, ainda mais depois de teres feito este projeto o ano passado, não é? Dedicado ao centenário do Cesarini e de teres feito já em 97 ter aparecido este projeto Os Poetas, é que precisamente deste mesmo voz aos... Fizeste música para a voz de importantes poetas portugueses. Como é que isso aconteceu? Tu conhecias o Hermínio Monteiro? Davas-te com ele? Como
Sim, era um grande amigo. O Hermínio, e foi precisamente uma sugestão do Hermínio, porque ele descobriu umas gravações antigas, que eu penso que eram da Valentim Carvalho, já com muitos anos, portanto, dos próprios poetas a dizerem os seus poemas. Uhum. E que seria interessante eu e o Gabriel podermos tentar musicá-los. Uhum. E foi aí que começou esse trabalho fantástico que eu e o Gabriel nos entregámos durante 3-4 meses. Uhum. Não só os poemas, mas a tonalidade com que o Herberto, o Cesarini, com que eles dizem, uhum, os seus próprios poemas, aquilo para nós foi absolutamente fascinante, porque passávamos tardes a procurar harmonias para aqueles poemas, de procurar melodias, e fomos construindo esse projeto. Depois, mais tarde, entrou a Margarida Araújo a tocar viola de arco e o Francisco Ribeiro a tocar violoncelo. Uhum. E esse projeto foi lançado. Durante um ano fizemos alguns concertos, uhum, mas sabíamos que era um projeto paralelo a muitos que eu tinha e o Gabriel tinha também. Portanto, depois houve ali uns bons anos que tivemos parados, uhum, até que alguns anos mais tarde, talvez 10 ou mais, resolvemos fazer um segundo disco com o Miguel Borges, uhum, e fizemos alguns concertos. A verdade é que dá uns 4, 5 anos para cá temos feito, tem havido mais pedidos para normalmente inseridos em eventos literários, e portanto temos voltado a tocar mais, e isso dá-nos um prazer muito grande.
Achas que a música e a poesia casam bem?
Completamente. Quer dizer, eu penso que sim, até como a música e a imagem, sendo que aqui não temos imagem, mas temos os poemas e a música que, no fundo, transmitem emoções e também imagens a cada um, a cada pessoa que ouve, não é?
Eu sei como é que isto não deve, evidentemente, ter assim uma resposta muito fechada, mas como é que um criador como tu, quando ouve um poeta a dizer um poema seu, um texto, como é que essa inspiração nasce? É a partir de quê? Ou seja, são as palavras que te sugerem harmonias, como tu dizias há pouco, estou a usar a expressão harmonia.
Eu penso que começa por ser a tonalidade da voz. Vamos um bocadinho atrás da tonalidade. Obviamente depois das palavras, quer dizer, se for um poema mais alegre, não faz muito sentido estarmos a pôr uma música mais, okay, triste, portanto, e vamos, essencialmente, penso que vamos seguindo muito a intuição, a nossa intuição, e fazemos experiências, há coisas que depois resultam melhor que outras, e algumas ficam de lado, e vamos tendo essa oportunidade de ir fazendo essas escolhas. Obviamente que comecei a ouvir poesia dita pelo Vilaré, em casa dos meus pais, aqui no bairro das Estacas.
Ah, foi? Tinhas esses discos em casa do Vilaré?
Tinha a minha mãe, que a tua mãe passava o dia a ouvir música e a ler. Eu era o mais velho de 4 rapazes. A minha mãe dava 50 escudos a quem lesse um livro.
Ah, era assim?
Isto começou assim, claro que depois...
Já não era preciso.
Já não era preciso os 50 escudos. E, portanto,
e tinham muitos livros à disposição?
Tínhamos um corredor cheio de livros. Mas essencialmente aí eu teria talvez 14, 15, 16 anos. E eu lia Dostoiévski, o Steinbeck... portanto, aqueles autores que penso que a nossa geração lia mais nessa altura, mas não, o contacto com a poesia era mais através desse disco do Vilaré, gravado no Teatro São Luís, uhum, a dizer a Toada de Porto Alegre, do José Régio, que ainda hoje é um poema que eu ouço dito por ele, e não só. O ano passado fizemos uma experiência com o Miguel Borges, que disse este mesmo poema, e o poema tem uma energia, uma cadência, da acaciazinha daquela varanda, uhum, e aquilo é absolutamente... não sei, tem muito que ver comigo, é a minha cara, eu Eu choro muitas vezes ao ouvir esse poema.
Emocionas-te.
E emociono-me, claro. Mas a verdade é que, isto, falando no Miguel Borges, porque eu e a minha mulher Ana Carolina vamos muito para Avis, uhum. Temos uma casa muito perto, a 2 km de Avis. E...
Até tens um disco chamado Avis.
Exatamente, 2020, que foi onde passámos os primeiros 5 meses
do confinamento.
Do confinamento, mas conhecemos pessoas lá na Câmara e pediram-nos ajuda há 3 anos para fazermos, começarmos a fazer um evento que se chama Poesia Avis. Uhum. Em que eu e a Carolina nos dedicamos a ajudar, a contactar autores, músicos, e onde se faz um concerto que junta músicos com poetas, com atores que dizem...
É anual?
É anual. Anual, portanto, a terceira edição vai ser este ano, no dia 16 de março, no teatro, no auditório Área dos Santos. Mas isso, eu e a Carolina, eu conheci a Carolina há 25 anos, quase, no Bar Frágil, no bairro Alto.
No Frágil, sim.
E a verdade é que, durante uma altura, durante uns bons anos, nós fazíamos a Poesia Frágil, que era precisamente às quartas-feiras, onde juntávamos um ator com um músico ou 2 músicos. E eles faziam intervenções relativamente pequenas, de 25 minutos... E, portanto, já vinha um interesse desde...
Ou seja, já é antigo, não é?
Já há 10, 15 anos que fizemos isso. E
corria bem, as pessoas gostavam?
Corria muito bem, as pessoas gostavam muito.
O Frágil, Rodrigo, também eu, era um local onde iam alguns poetas. Tu conheceste alguns poetas, até através também desse contacto com o Manuel Hermínio Monteiro?
Claro, claro. Conheci, no Frágil, por acaso, conheci o Alberto... mas te conheci também o Cesarini e o Herbert Welder. Conheci melhor o Cesarini, jantámos algumas vezes e fizemos um videoclipe juntos com este projeto dos poetas, precisamente em 97, para o Navio de Espelhos, uhum. Onde, aliás, foi gravado na loja da Assírio Alvim, na Rua Passos Manuel.
Ali, sim.
E o Herbert Welder, vi... 2, 3 vezes, não tive tanto contacto, aliás era uma pessoa talvez mais reservada, mas com uma poesia absolutamente extraordinária. Aliás, o Hermínio mostrou-lhe um pouco do trabalho que fizemos e penso que ele ficou contente com o trabalho que
tens
fizemos.
Tens esse feedback, tiveste esse feedback.
Tivemos esse feedback, que também, obviamente, foi importante para nós, não é?
Claro.
O Cesarini tem também, penso eu, esse lado muito profundo que eu acho que o Herberto Helder tem, mas depois tem outro lado muito mais, se calhar, divertido, mais de irónico, obviamente.
Tu falaste aí em alguns poetas muito importantes da poesia portuguesa que tu conheceste, eu já te vou perguntar. O que é que guardas até desse contacto com o Cesarini? Mas se calhar começamos precisamente com ele, porque tu, o primeiro poema que trazes aqui para a nossa conversa é do Cesarini, é um poema muito conhecido chamado Pastelaria. Queres ler ou queres que eu leia? Lê tu, Rodrigo, por favor.
Posso tentar ler.
Vamos lá.
Eu já tentei ler sem ter o texto à frente, mas não correu nada bem. Mas pronto. Pastelaria. Afinal, o que importa não é a literatura, nem a crítica de arte, nem a câmara escura. Afinal, o que importa não é bem o negócio, nem o ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio. Afinal, o que importa não é ser novo e galante. Ele há tanta maneira de compor uma estante. Afinal, o que importa é não ter medo, fechar os olhos frente ao precipício e cair verticalmente no vício. Não é verdade, rapaz? E amanhã à bola... Antes de haver cinema, Madame Blanche e Parola. Que afinal o que importa não é haver gente com fome, porque assim como assim, ainda há muita gente que come. Que afinal o que importa é não ter medo de chamar o gerente e dizer muito alto, ao pé de muita gente: gerente, este leite está azedo. Que afinal o que importa é pôr ao alto a gola do peludo à saída da pastelaria e lá fora, lá fora, rir de tudo, no riso admirável de quem sabe e gosta, ter lavados e muitos dentes brancos à mostra. Este é um dos poemas que o Miguel Borges lê, e muito bem, nos concertos que fazemos deste projeto chamado Os Poetas.
Porquê é que tu gostas deste poema, Rodrigo?
Eu acho que tem aí um lado irónico extraordinário. E, portanto, temos a versão dita por ele. É verdade que, há muitos anos para cá, a versão que está mais presente em mim é a dita pelo Miguel Borges.
Mas encontramos a versão dita pelo Cesarini, porque eu andei à procura para esta conversa contigo, e
no primeiro trabalho
online, e conseguimos ouvir.
No disco Entre Nós e as Palavras, exatamente.
Entre Nós e as Palavras, sim.
Que, aliás, não tinha música, tinha sim um tema que se seguia ao poema, que se chama O Café dos Poetas. Mas depois alterámos isso e começámos a fazer fizemos um tema novo para o Miguel Borges dizer este poema, um poema muito simples, que nem sempre ele o diz com a música de fundo. Há partes que eu e o Gabriel não tocamos, portanto, isso também é importante.
Pois, eu ia perguntar-te isso, porque às vezes há esta discussão do casamento entre a música e a palavra, e há pessoas que acreditam que sim, claro que sim, deve, ou pode, não é? Deve é muito forte, mas podem juntar-se, mas que ainda assim, muitas vezes, a palavra deve viver sozinha, porque tem essa força, não é? Tem,
Claro,
e tu
claro.
concordas com esta ideia, então?
Concordo, sem dúvida. Aliás, há poemas que nós temos nos nossos discos editados que não têm música. Mas naqueles que têm música também temos de ter esse cuidado, que é muito importante, de não sobrepor a música às palavras. Ou seja, quer nas melodias, ou seja, depois há alturas em que o poema deixa de ser lido e vem uma parte instrumental, depois o poema volta a
Regressa.
ser lido, e aí sim nós podemos subir um pouco o volume com que estamos a tocar, mas quando há a palavra, há uma preocupação em tentarmos manter o volume certo do que estamos a tocar para os poemas, obviamente.
Para que se ouça a mesma palavra, não é?
Exatamente, claro.
Dizias que na tua casa havia um corredor cheio de livros. Havia poesia também? Ah, portanto, a tua mãe ouvia o
Havia.
Vilaré, mas havia livros de poesia também?
Havia Fernando Pessoa, muitos, havia. Havia, mas não era. É evidente que eu li, aliás, no Liceu da Nova Memória.
Era isso que eu ia perguntar, se tinha sido na escola ou em casa, esse primeiro encontro.
Foi, olha, não sei precisar se foi primeiro na escola ou em casa, mas provavelmente poderá ter sido na escola, mas depois a minha mãe, que tinha uma grande paixão por música, literatura, cinema, quando sabia que nós estávamos a estudar algum poema do Fernando Pessoa assim, ela fazia questão de o ler connosco,
Ah, é ali alto.
Lia. Por vezes lia alto, por vezes ouvíamos, estou-me a lembrar, O Menino de Sua Mãe, também dito pelo Vilaré, uma série de poemas que foram ficando. Quer dizer, nós éramos muito novos, principalmente os meus irmãos mais novos, se calhar aquilo não nos dizia muito na altura, mas aquilo foi ficando. E a verdade é que ainda hoje temos muito boas recordações desses tempos, em que ouvíamos música, ouvíamos poemas.
Também se parava para ouvir música na tua casa, portanto, a tua mãe punha discos de Vilaré e também paravam para escutar música, também
Sim,
havia isso.
a minha mãe ouvia muito música clássica, mas ouvia também Piazzolla, Edith
Uau.
Piaf, Jacques Brel, portanto, deu-nos a conhecer esses estilos musicais que a minha mãe gostava mais, apesar da clássica ser a sua preferida, e obviamente para nós era, se calhar, é mais difícil de entrar assim à primeira,
Claro.
mas aquilo foi ficando, foi ficando.
E achas que essa educação musical, se é que lhe podemos chamar assim, contribuiu para o que tu vieste a fazer com a música?
Sem dúvida, porque até pelo facto de na minha música existirem tantas influências tão diferentes, que vão
Sonoridades.
da música pop à música popular brasileira, à música francesa, eu à música clássica, obviamente, apesar de eu não ter estudado música e ser autodidata. A verdade é que sempre tive, desde muito cedo, quando comecei a compor, principalmente nos meus primeiros trabalhos, esse fascínio pelas cordas, pelo violino, pelo violoncelo, e a verdade é que na altura começaram a surgir computadores, sintetizadores com bons sons de instrumentos clássicos, e eu tinha essa grande paixão, essa grande vontade de gravar uma harmonia, depois gravar uma melodia de violoncelo, depois uma de violino, e ir construindo as ideias que me iam surgindo, não é? Claro que há alturas que nos sentimos mais inspirados, outras menos, mas a verdade é que o mais importante era não desistir, ou seja, combater esses dias mais cinzentos.
Falhar melhor, não é? Como dizia o Becker, falhar melhor.
Pois, exatamente.
É? Ir melhorando. Já querias, quando eras jovem, querias ser músico e compositor? Ou tinhas uma outra ideia para ti?
Não tinha assim grande ideia. Mas também, não, apesar de ainda hoje de ter um lado muito romântico e sonhador, eu lembro-me na altura que de facto sonhava que seria extraordinário gravar um disco. Isto, estou a referir-me em 81, portanto, o primeiro single da Sétima Legião foi em 82, chama-se Glória, com uma letra do Miguel Esteves Cardoso, e eu era muito otimista, e lembro-me do Pedro Oliveira e o Nuno Cruz, da Sétima Legião também, que não eram tão otimistas como eu, mas a verdade é que nós acabámos por conseguir gravar, e eu lembro-me de noites e noites adormecer na cama a pensar como é que seria se gravássemos, se tocássemos ao vivo, se fizéssemos concertos.
A sério?
Isso acabou por acontecer.
E dessas primeiras vezes que isso aconteceu, como era um sonho, um desejo antigo, depois como é que lidaste com essa expectativa, com essa concretização da expectativa? Ficavas nervoso?
É evidente que sim, nos primeiros concertos e nos primeiros anos há um nervosismo que ainda se mantém, mas que é muito saudável, portanto...
Até convém, se calhar, não é?
Até convém, mas lembro-me que houve alturas que, principalmente para mim, que tecnicamente deveria ser o músico menos... que sabia menos ler, portanto mais autodidata, eu tocava coisas simples... E portanto, houve momentos em que sentia assim alguma frustração como intérprete. Ou seja, eu toco coisas simples, mas isso acabou acabei por ultrapassar isso, porque é aquilo que eu sei de tocar, é a minha maneira de tocar, e portanto, não me deixou. Não me deitou abaixo, acho eu. E, portanto, mas é evidente que eu estava, na altura acabei o 12º no Dona Leonor, depois fui, queria ir para Sociologia, nem sei bem porquê, mas...
Eu ia perguntar-te porquê, mas...
Eu queria ir, mas não tinha média para entrar, acabei por ir estudar Direito, onde todos os meus amigos estavam, mas eu não tinha média, portanto fui para a Universidade Livre, uma universidade onde se pagava, e fiz o primeiro ano em que todos os meus amigos ficaram surpreendidos, até eu próprio. Mas no segundo ano é evidente que já existia a Sétima Legião, já existia os Madre Deus, e eu abandonei o curso de Direito, ainda com aqueles complexos que tínhamos na altura, que
não,
temos de ter um
não,
curso superior.
Não acabar o curso superior.
Eu sonhava com as orais de que tinha de exames, mas claro que os meus pais acabaram por perceber, e é evidente que eu nessa altura eu não sabia ou não imaginava que iria ter a sorte que tive ao longo destes 40 anos, com os projetos que consegui fazer, concretizar, com os músicos que conheci. E isso, eu acho que foi preciso também ter alguma sorte no meio disto tudo, porque eu tinha vontade de fazer as coisas, e era uma pessoa, talvez aquela pessoa que com mais jeito para telefonar aos músicos e marcar ensaios e andar com as coisas para a frente, e acabou por não imaginava na altura que pudesse viver da música.
Se te dissessem há 40 anos, olha Rodrigo, tu vais viver da música, vais tocar com este e com aquele e nesta sala e naquela, tu dirias...
Não, passaria pela cabeça.
Seria difícil, não é? És humilde? Consideras-te uma pessoa humilde?
Quer dizer, é um bocado um... Como é que eu ia te explicar? Uma pessoa dizer que é humilde é estranho.
É porque parece humildade isso que estás a dizer, ou seja, porque o teu talento, digamos, é conhecido e reconhecido, não é?
Sim, mas quer dizer, eu acho que há alguma humildade nas coisas que faço. Eu sei que há pessoas a fazerem coisas muito melhores daquelas que eu faço e não sei se por terem estudado mais, se por serem mais focadas do que eu sou focado naquilo que quero fazer, principalmente nas composições, mas tenho outras paixões, que é jantar com os amigos, é estar com a família, portanto,
viver,
e eu, ou seja, não trocaria isso por nada, portanto, eu penso que seria incapaz de estar sempre concentrado nas coisas que quero fazer. Acho que há pausas que são saudáveis.
E provavelmente depois até dão frutos, não é?
Eu penso que sim, claro. Mas a inspiração que eu vou buscar é precisamente aquilo que está à minha volta, às pessoas, as viagens que fazemos com os concertos. Eu diria que sim, que metade da inspiração que eu tento encontrar vem do meio que está à minha volta, e a outra metade é, se calhar, mais abstrata, vem dentro de mim, que eu não sei explicar, quer dizer, não sei, que poderá ter que ver, obviamente, com a educação que eu tive, os amigos que tive. A minha infância foi muito feliz, acho eu, a adolescência também. O facto da minha mãe, em casa dos meus pais, de se ouvir muito a música e se falar muito de literatura, de cinema, isso acho que também foi importante.
Pois, abre portas e janelas, não é?
Eu digo isto a brincar, mas é um bocado verdade, é que nessa altura a ideia que tinha e que tenho ainda hoje é que grande parte dos meus amigos, que ainda são hoje os meus melhores amigos, eles, para mim, engoliram todos de enciclopédias, portanto, eles sabiam tudo e eu não sabia nada. O Rodrigo era aquele que estava sempre na lua, não sabia o nome do primeiro-ministro, gozavam todos comigo, e a minha mãe dizia-me, não ligue, Rodrigo, há outras coisas importantes para saber, senão... E eu ficava assim, pronto.
Mas essa atitude da tua mãe... É importante, porque podia ter, digamos, uma postura diferente contigo, querer que tu fosses o mais informado, mais ligado às coisas dos jornais, da atualidade, essas coisas.
Pois, mas a minha mãe também tinha esse lado de estar sempre noutro mundo, um bocado.
Continuamos no Cesarini, a tua próxima escolha, já falaste deste poema, chama-se O Navio de Espelhos. Queres ler, por favor? Ou queres que eu leia? Lê tu.
Ok, vou tentar ler este também, vamos ver. Mas este, pronto, é o tal poema que saiu no primeiro disco dos Poetas e que fizemos um videoclipe, penso que com o Zé Pinheiro da Silva, na loja da Ciro Alvim, no Passos Manuel. O navio de espelhos. O navio de espelhos não navega, cavalga. Seu mar é a floresta que lhe serve de nível. Ao crepúsculo espelha sol e lua nos flancos. Por isso o tempo gosta de deitar-se com ele. Os armadores não amam a sua rota clara. Vista do movimento, dir-se-ia que para. Quando chega à cidade, nenhum cais o abriga. O seu porão não traz nada, nada leva à partida. Vozes e ar pesado é tudo o que transporta. E no mastro espelhado, uma espécie de porta. Seus 10.000 capitães têm o mesmo rosto, a mesma cinta escura, o mesmo grau e posto. Quando um se revolta, há 10.000 insurretos, como os olhos da mosca refletem os objetos. E quando um deles ala, o corpo sobre os mastros e escruta o mar do fundo. Toda a nave cavalga, como no espaço os astros, do princípio do mundo até ao fim do mundo.
Porquê é que gostas deste poema, Rodrigo?
Eu, sinceramente, só o título é extraordinário para mim, O Navio de Espelhos. Depois, há aqui um certo ritmo musical. Cá está, é para mim é um poema mais profundo do que muitos outros do Cesarini, e acaba por ser aquele poema com que fizemos esse videoclipe, com ele sentado e nós a tocarmos.
Dá uma ligação emocional
Há
também.
uma ligação emocional ele de facto de estar ali, porque depois penso que nesta altura eu e o Paulo Abelho, que um grande amigo também e que nos ajudou a produzir este disco, fomos à casa do Cesarini gravar dois ou três poemas, e este não foi um deles, este foi um dos tais que estava nas gravações mais antigas.
Como é que falarias do Cesarini para quem não teve a oportunidade de privar com ele?
Eu acho que o Cesarini tinha um lado ali provocador, muito saudável, na minha opinião, e acho que era um gênio. Quer dizer, como é que ele escreve estes poemas maravilhosos? Tocava piano também, não é? E era uma pessoa muito, muito acessível, com quem podíamos falar qualquer assunto. Penso
Chegaste a ter
que
algum feedback do vosso trabalho com a poesia dele?
sim, cheguei, porque quando gravámos o videoclipe o disco já estava gravado, e penso que jantámos uma ou duas vezes juntos,
E o que é que ele disse?
e ele estava muito contente com o trabalho que tínhamos feito, e o facto de termos usado a
A
sua
voz
voz,
dele.
não é? Devia ser, aquilo já era tão antigo na altura que provavelmente não lhe passaria pela cabeça que aquilo voltasse a existir com música, não é?
Já falámos desta tua próxima escolha. Disseste, se me recordo, aquele poema é A Minha Cara. Não sei se foi isto, mas creio que sim. A Toada de Porto Alegre. Ele é muito grande. Eu vou ler um bocadinho e depois já falamos dele. É um
Ok.
poema do José Régio. Diz assim: Em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, morei numa casa velha, velha, grande, tosca e bela, à qual quis como se fora feita para eu morar nela. Cheia dos maus e bons cheiros das casas que têm história, cheia da ténue, mas viva, obsidiante memória, de antigas gentes e traças, cheia de sol nas vidraças e de escuro nos recantos, cheia de medo e sossego, de silêncios e de espantos, quis-lhe bem, como se fora tão feita ao gosto de outrora, como ao do meu aconchego. Em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de montes e de oliveiras, do vento suão queimada, lá vem o vento suão que enche o sono de pavores, faz febre, esfarela os ossos, dói nos peitos sufocados e atira aos desesperados a corda com que se enforcam na trave de algum desvão. Em Porto Alegre, dizia, cidade onde então sofria coisas que terei pudor de contar, seja a quem for, na tal casa tosca e bela, à qual quis como se fora feita para eu morar nela, tinha então, por única diversão, uma pequena varanda diante de uma janela. Vou continuar só mais um bocadinho. Toda
Sim, claro.
aberta ao sol que abrasa, ao frio que tolhe, gela e ao vento que anda, desanda e sarabanda e ciranda de redor da minha casa, em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, era uma bela varanda naquela bela janela. Vai por aí fora o poema. Porquê é que gostas dele, Rodrigo? E porquê é que dizes que é a tua cara?
Pois, bom, eu penso que este poema acaba também por ter qualquer coisa de música, um ritmo,
Musicalidade, não é?
uma musicalidade, e depois é extraordinário as palavras que José Régio usa, e esta coisa de, naquela varanda, nascer uma acácia. Eu não sei explicar porque é que tenho, mas também porque o ouvi em casa dos meus pais, quando era muito novo, dito pelo Vilaré, e tem um grande crescendo, repete a cidade do Alto Alentejo, em Porto Alegre, e é um poema Bom, Alentejano, o tal sítio para onde vamos muito em avis, faz parte do distrito de Porto Alegre. Porto Alegre é também uma cidade onde nós vamos com alguma frequência, onde eu também já toquei muitas vezes. Mas este poema tem também, penso eu, à semelhança de alguns do Herbert Welder, são uma coisa muito profunda, muito. Falando de coisas simples do dia a dia, mas que ganham uma imensidão enorme, fantástica, não sei.
Falaste da Acácia, o final do poema diz, aqui vou pegar aqui mais ou menos no final, e era então que sucedia que em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, aos pés lá da casa velha, cheia dos maus e bons cheiros das casas que têm história, cheia de ténue, mas viva, obsidiante memória das antigas gentes e traças, cheia de sol nas vidraças e de escuro nos recantos, cheia de medo e sossego, de silêncios e de espantos, a minha acácia crescia. Vento suão, obrigado pela doce companhia que em teu hálito emprestado, sem eu sonhar, me chegava. E a cada raminho novo que a tenra acácia deitava, será loucura, mas era uma alegria. Na longa e negra apatia daquela miséria extrema em que eu vivia e vivera, como se fizera um poema, ou se um filho me nascera.
Nascera, exatamente. É extraordinário, quer dizer, eu fico arrepiado ao ouvir este final fantástico, não é? Da importância daquela acácia naquela varanda e no meio da vida que ele tinha, não, portanto, acho que é extraordinário.
O Alentejo, acabou por ser para ti uma segunda casa com a importância semelhante à que, por exemplo, teve a Ericeira para a tua infância, que foi um sítio onde
Sem
tu foste
dúvida,
muitas vezes?
sem dúvida. Sem dúvida, aliás, são os meus sítios preferidos, são o Alentejo, a Viz e a Ericeira, onde eu continuo a ir muito menos do que eu gostaria, mas há
São
sempre
ambientes muito
três
diferentes, não é?
muito diferentes, aquele mar, mas penso que três, quatro vezes por ano, acabamos por tentar passar lá dois, três dias.
Porquê?
Porque eu tenho aquela saudade gigante daquele mar, daquela vila onde eu conheci, fiz muitos amigos, onde eu fui a partir dos meus 5, 6 anos. E é um sítio onde as pessoas são muito simpáticas e pelas quais eu tenho um carinho muito especial e continuo a ter. A Viz
Ainda
é.
encontras lá pessoas, quando vais à
Ainda
Ericeira, ainda
encontro,
encontras pessoas
conheço
conhecidas.
imensa gente na rua, nos cafés,
Ah,
toda a
é?
gente,
Vais assim
olá, boa
andar.
tarde. E a Viz é um bocadinho o contrário, portanto, não tem o mar, tem uma barragem enorme, a barragem do Maranhão, mas tem aquelas noites muito quentes no verão, tem aquele silêncio, aquele céu maravilhoso, e é um sítio onde eu tenho trabalhado muito, obviamente, onde eu tenho um quartinho muito pequenino com o meu sintetizador e alguns instrumentos e onde eu tento desenvolver as ideias que vou fazendo.
A quem mostras primeiro aos teus filhos e à tua mulher.
E aos meus amigos mais chegados, mas
E
muito.
acontece se eles dizerem ah, mais ou menos? Pode acontecer?
Pode acontecer muitas vezes. E por vezes eu não vou nessa porque acho que
É
aquilo faz
mesmo
mesmo
aquilo.
sentido. Noutros casos, acho que tem a razão e sempre foi assim. Aliás, desde muito pequeno, eu sempre tive um bocadinho, acho eu, a necessidade de mostrar as coisas que ia fazendo. Mesmo
Antes de estarem
algumas
prontas, não é? Porque há pessoas
antes de
que
estarem prontas e
que esperam pelo fim.
umas até eu que eu sentia que eram fuleiras, mas isto não sei porque é que eu fiz isto, parece uma coisa de discussão, não é? Mas mostrava tudo e pronto, eu penso que isso continua a existir. Agora, é evidente, quando há uma ideia muito precisa que eu quero trabalhar, eu vou com ela até ao fim, mesmo que ninguém goste dela. Não é, mesmo que ninguém goste, não.
Nunca
não,
aconteceu
não,
ninguém
acontece,
gostar.
Acho eu, porque há sempre uns que gostam e outros que não, mas é...
Persegues, mas... se estás convencido,
sim,
de
claro,
que é
claro.
Aquele caminho, vais com o caminho,
mas
não
porque,
é?
Porque eu trabalho sozinho na primeira fase, na descoberta das ideias, em alguns arranjos, mas depois tenho não só os meus filhos, a minha mulher, a darem-me opiniões, como as pessoas que trabalham comigo depois a produzir o disco, que
uhum.
são... É o caso do Pedro Oliveira, que é o meu amigo desde os 5, 6 anos, o Paulo Abelho, o João Lotério, portanto, pessoas que me conhecem bem e que têm, são muito mais pacientes do que eu em estúdio, a gravar, são mais exigentes, porque por vezes eu, ah, isso já está bem, e está tudo mal gravado, portanto, eles são muito importantes, para além de darem ideias boas, portanto, acaba por ser apesar de eu começar sozinho, isto é um trabalho depois de grupo, com
uhum.
Músicos que vão tocar as ideias que eu fiz, que eu escrevi, mas o Carlos Tony Gomes toca violoncelo connosco há muitos anos, muitas vezes escreve quase todos os arranjos para alguns para a orquestra, porque eu para a orquestra seria incapaz, não é? E pega nas ideias que eu tenho para o trio de cordas ou para o quarteto
uhum.
e completas e ajuda,
acrescenta
uhum. ideias, e isso é muito bom.
Temos agora a tua próxima escolha, uma poeta também portuguesa e cujo poema também musicaste aqui neste disco chamado Autografia, que é a Adília Lopes. E o poema chama-se O Poeta de Pondicherry. É assim que se diz, Pondicherry?
É, exatamente.
Queres ler?
Posso
eu
tentar,
leio.
Será mais grande? Lê tu.
Não estás muito confortável com a ideia de ler.
Não, mas eu talvez...
Então eu leio este e tu lês depois o...
Qual?
O assim, Herberto.
O Herberto...
O Herberto Helder...
Sim, está bem, um bocadinho, um excerto, claro.
Um bocadinho. Para que sacrificar mais uma página em branco? Se ainda escrevesse em peles de bezerros recém-nascidos, atrevia-me a sacrificar bezerros recém-nascidos? Acho que sim. Vou dedicar todos os meus poemas a Diderot. Escrevo só a Denis. Ele sabe que é esse Denis, eu também. As outras pessoas, não. Não há embaraços. Se não tivesse conhecido Diderot, dizia hoje coisas diferentes das que digo hoje. Devo-lhe a minha fortuna e os meus desgostos. Mercurocromo, bufetadas, café com leite, ópio, toda uma vida em vista de um poema de que Diderot não gosta. Parti para fazer fortuna e para escrever poemas de que eu e Diderot pudéssemos gostar mais. Reli os poemas que escrevi em Pondicherry. Não gosto deles. De tudo o que escrevi em Pondicherry, guardo um ou dois poemas. Esses poemas são a parte visível de um iceberg de que acho a parte submersa envergonhante. E não ponho as mãos no fogo pela parte visível. Uma metáfora que dura muito tempo leva a dizer disparates como este. Uma metáfora permite aproximações mais vertiginosas do que o bólide intergaláctico, mas não deve durar muito tempo. Penso que troquei diamantes por papel, que agora rasgo sem furor. Dediquei-me a um luxo que era um lixo. No cofre do tesouro, em vez do tesouro, estava um ninho de víboras ou cotão, que é mais desolador do que víboras. Se escrevesse um poema sobre Diderot, escrevia os teus ossos e os teus olhos. Evito escrever e vivo como escrevo.
Que fantástico. E dizes muito bem.
Obrigada, Rodrigo. Eu gosto muito da Adélia Lopes. Então, porquê é que tu gostas deste poema?
Olha, este poema eu fui com o Gabriel Gomes gravar a casa da Adélia Lopes.
Ah!
Uma casa que devia ter talvez uns 7 ou 8 gatos. E ela gravou este poema, que é um poema que nós depois musicamos, cá está como... tentando não perturbar as palavras e
uhum.
o poema em si e a maneira como ela o diz, não é? Tem partes que não têm música, tem outras coisas muito simples e é um é um dos momentos neste concerto que as pessoas se riem. Portanto, tem aqui um lado. Aliás, o Diderot é um escritor francês. Sim. Eu penso que isto é um livro Jacques Fataliste.
Sim, creio que
sim. E a Adélia Lopes pegou nesse tal poeta que escrevia muito mal, mas que juntou 100 mil francos.
E Diderot disse-lhe para ele não escrever, não era? Que era melhor ele não escrever. Era melhor ele não escrever, mas ele continuou a escrever.
Maus poemas. Mas tem esse lado assim mais brincalhão.
Sim. Que encontramos muitas vezes na poesia da Adélia Lopes.
Obviamente. E portanto eu escolhi este poema. Eu confesso que não conheço muito mais poemas da Adélia Lopes, mas conheço melhor, se calhar, poemas do Herberto Helder, do Cesarini, do que o trabalho da Adélia Lopes. Mas é fantástico, obviamente.
Gostas deste poema. Falaste do Herberto, é precisamente a tua quinta escolha, e um poema que começa com o verso No Sorriso Louco das Mães. Portanto, vou dar-te, se calhar lês tu este, pode ser, Rodrigo?
Ok, não sei se é muito extenso, mas já
nada mais. Lês, se quiseres, lês... Okay. Uma parte.
Ok. No sorriso louco das mães. No sorriso louco das mães batem as leves gotas de chuva. Nas amadas caras loucas batem e batem os dedos amarelos das candeias. Que balouçam, que são puras. Gotas e candeias puras. E as mães aproximam-se soprando os dedos frios. Seu corpo move-se pelo meio dos ossos filiais, pelos tendões e órgãos mergulhados, e as calmas mães intrínsecas sentam-se nas cabeças filiais. Sentam-se e estão ali num silêncio demorado e apressado, vendo tudo e queimando as imagens, alimentando as imagens, enquanto o amor é cada vez mais forte e bate-lhes nas caras o amor leve, o amor feroz. E as mães são cada vez mais belas. Pensam os filhos que elas levitam. Flores violentas batem nas suas pálpebras. Elas respiram ao alto e em baixo. São silenciosas. E a sua cara está no meio das gotas particulares da chuva, em volta das candeias, no contínuo escorrer dos filhos. As mães são as mais altas coisas que os filhos criam, porque se colocam na combustão dos filhos, porque os filhos estão como invasores, dentes de leão, no terreno das mães. E as mães são poços de petróleo, nas palavras dos filhos, e atiram-se, através deles, como jatos para fora da terra. E os filhos mergulham em escafandros no interior de muitas águas e trazem as mães como polvos embrulhados nas mãos e na agudeza de toda a sua vida. E o filho senta-se com a sua mãe à cabeceira da mesa, e através dele a mãe mexe aqui e ali, nas chávenas e nos garfos. E através da mãe o filho pensa que nenhuma morte é possível e as águas estão ligadas entre si, por meio da mão dele que toca a cara louca da mãe, que toca a mão pressentida do filho. E por dentro do amor está até somente ser possível amar tudo e ser possível tudo ser reencontrado por dentro do amor.
Leste muito bem, Rodrigo. É muito bonito este poema. Porque é que tu gostas dele?
Bem, também tem aqui... todos eles acabam por ter alguma musicalidade, mas... primeiro, as mães, não é? As mães, os filhos. Isto é um assunto que não nos pode... ao qual não podemos ficar insensíveis ou... mas há aqui uma troca de palavras, há aqui umas coisas que parece que se embrulham e se ligam. E também foi dos primeiros poemas que eu e o Gabriel musicamos. Uhum. Aliás, tem uma primeira parte instrumental, e depois, quando o Herberto começa a dizer o poema, nós continuamos a tocar. Com um registro mais contido, penso eu, para se ouvir bem o poema. E penso que é um poema lindo, obviamente.
Voltas a esses trabalhos que fizeste. Ou seja, pode acontecer-te em casa um dia pôres, por exemplo, o Herberto a dizer este poema e ficares a escutar com a
Sim,
tua música.
sim. Esporadicamente. Não com muita frequência, mas claro que sim.
O que é que leva
Até
a que isso
porque
aconteça?
às vezes lembro-me ou acordo com esse poema ou com a música na cabeça. E vou no carro onde eu ouço mais música e ponho esse tema. Vamos ao Spotify e pomos. Mas é verdade que há alturas em que gostamos de relembrar coisas que fizemos há muitos anos. Não é?
Como é que é esse reencontro, visto daqui de
Sim.
2023 ou
Sim.
2024?
Eu acho que é bom, é uma sensação boa para mim, porque relembro momentos que foram importantes, em que eu e o Gabriel estivemos a trabalhar juntos, somos muito, muito chegados, somos muito amigos.
Mas eu dizia até em relação a outra música que não tem nada a ver com a poesia
Pois,
que tu fazes. Como é que é
não,
esse encontro? Imagina, vais
sim.
ouvir um disco teu de há 20 anos e como é que é?
Sim. Ouvir o disco todo,
Pensas
é
assim, ai,
raro.
agora tinha mudado aqui,
Ouvir
mudava
o.
aqui coisas.
Sim, pontualmente há algumas coisas que eu digo, se calhar hoje teria feito ligeiramente diferente, mas também depois perdia aquela coisa que teve de ser feito naquela altura e de ser feita como foi, não é?
Aquela autenticidade foi o que foi, não
Pois,
é?
exatamente. Mas. Sim, acho
De vez em
que
quando acontece,
de vez
ires
em quando
lá ouvir.
acontece.
E dizias que quando eras jovem, a tua mãe punha música para vocês ouvir e para ela ouvir também, música clássica e outra música francesa, se és
Mano.
francesa, italiana. E que isso foi importante para ti. Tu fazes isso em casa? Fizeste isso com os teus filhos? Bem, eles têm um
Fiz,
pai músico, não
não,
é?
claro, não, claro que fiz. Se calhar não tanto como a minha mãe. Aliás, porque no tempo em que a minha mãe me mostrava essas músicas, não havia
Todos esses estímulos disponíveis
todas
que há agora.
estas coisas que os nossos filhos têm acesso. É? Portanto, penso que todos eles acabaram por passar ali assim, umas fases em que ouviam uma música assim que para mim e para a Carolina assim, umas músicas assim um bocadinho mais fuleiras, mas depois rapidamente começaram a ouvir coisas que me surpreenderam e há muitas músicas que são eles que me mostram ou que nos mostram. Eu estou-me a lembrar de Billie Eilish, por exemplo. A Rosa era fã há muitos anos, há, não sei, 7, 8 anos, e mostrou-me para além de outras coisas. Mas é evidente que, até porque a minha mulher gosta mais de ouvir música do que eu. Ou
Aí
seja, eu gosto de ouvir música no carro, eu não gosto. Eu gosto de ouvir música em silêncio. Se tivermos 6, 7, 8 pessoas a jantar e está a música de fundo, eu confesso que chateia-me um bocadinho.
Ou seja, a música é para ser ouvida mesmo, não
É, é.
é para
Eu
estar
sei que
como apoio.
se tiver um volume correto, pode ajudar em alguns jantares, estamos a falar, mas eu era particularmente. Eu comecei a ouvir música nos anos 70 e fui um grande fã do rock progressivo, dos Pink Floyd, dos Genesis, do King Crimson. E esses discos eram para ouvir 20 minutos de um lado e 20 minutos do outro, e eram para ouvir, quer dizer, não fazia muito sentido ouvir só uma música, eram para ouvir. E nessa altura, na minha adolescência, eu ouvia muito mais música do que hoje em dia. Também porque muitas vezes estou preocupado com as ideias que quero fazer e não consigo, ou estou à volta de melodias
E achas que pode contaminar? Corres esse risco?
Quer dizer, pode contaminar no bom sentido e no mau sentido. Mas é evidente que muitas vezes é até por preguiça ou Eu sei que tenho muitos amigos que me vão mostrando músicas novas e eu gosto de ouvir e acho que é bom para mim, não estar sempre preso
àquilo que já conheces.
Àquilo que já conheço, obviamente. E, assim como na literatura, o meu irmão Tomás, amigos muito chegados, João Pedro Diniz, dão-me livros para eu ler. E eu recomecei a ler mais de há 4 anos para cá, com a pandemia.
Uhum.
E voltei a ter esse prazer que durante muitos anos, passavam-se anos e eu lia 2 livros por ano, ou
e
três.
Porquê? Consegues perceber
Não sei, porque
porquê?
estava sempre, porque não tinha...
Preocupado com a música, é
Preocupado
isso.
com a música, com desconcertos, com não me conseguia concentrar e ter tirar um, e isso faz bem, muito bem.
Já lá vamos, tu trazes também um livro de não poesia, trazes um livro de ficção, mas isso fica para a segunda parte e é precisamente agora uma boa altura para dizer que continuamos a falar na segunda parte deste podcast. Já conhecemos 5 dos poemas que tu trouxeste, que são A Pastelaria, do Mário Cesarini, O Navio dos Espelhos, de Mário Cesarini, A Toada de Porto Alegre, de José Régio, O Poeta de Pondicherry, de Dili Lopes e No Sorriso Louco das Mães, Herberto Helder Rodrigo. Voltamos a conversar. Obrigada, até já.
Obrigado, até já.
Este episódio teve autoria de Raquel Marinho, música de Mário Lajinha e design de Joana Batista.